Sociedade de Estado, certo? Obrigado. Obrigado. Então, agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda. Dispõe de 3 minutos e 30 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a bancada do Governo. E começo por perguntar à bancada do Governo se reconhece esta imagem. É uma imagem partilhada por um deputado do Chega, que foi publicada pela página do Chega, onde supostamente se denuncia uma gravíssima violação à soberania nacional. 16 navios pesqueiros com bandeira chinesa estariam na zona económica exclusiva dos Açores a pescar de forma ilegal. O alerta chegou à Força Aérea Portuguesa, que ativou uma aeronave P3 Orion, que durante 7 horas andou à procura de gambuzinos. Porque o alerta era falso. Tratou-se de um caso gravíssimo de falsificação de dados do sistema de identificação automático difundido pelo Chega, um partido parlamentar, e que custou 45 mil euros ao erário público, mas custou também à reputação da Defesa Nacional. Por isso, a pergunta que eu faço à bancada do Governo é se já foi alterado algum protocolo para tornar a Defesa Nacional menos permeável às campanhas de desinformação da extrema-direita, que são, sim, uma ameaça à soberania nacional e à Defesa Nacional, como aqui se verificou, mas também ao erário público e ao uso dos meios de socorro e de salvamento, mas também dos meios do Exército Português, das suas Forças Armadas, e este assunto nós não largaremos, ele é uma vergonha e uma profunda irresponsabilidade. E esperamos que o Exército Português, as Forças Armadas, passem a ter o cuidado, os protocolos suficientes para garantir que uma publicação irresponsável difundida pelo Chega não faz com que se usem meios da Defesa Nacional para andar à procura de barcos pesqueiros que não existem. A segunda pergunta é sobre a Frontex. Uma investigação do Le Monde e do Der Spiegel, confirmada num relatório europeu, veio confirmar que a Frontex é responsável por crimes hediondos, que utiliza pushbacks e que não emite alertas quando deve socorrer pessoas. Morreram 650 pessoas junto à costa líbia porque a Frontex não atuou. Portugal participa na Frontex, os profissionais das Forças de Segurança e do Exército Português participam na Frontex, e eu pergunto ao Governo Português o que é que tem feito para garantir que a Frontex deixa de violar os direitos humanos. Última pergunta. A Ucrânia merece toda a nossa solidariedade, tem o direito à sua autodeterminação, ao respeito pela sua integralidade territorial. Tem havido um debate legítimo sobre se o armamento de longo alcance, mísseis de longo alcance fornecidos pela NATO, devem ou não devem atingir território russo. Esta questão tem sido divisiva e eu pergunto diretamente ao Governo Português se acha ou não que o armamento fornecido pela NATO deve atingir território russo, e se isso não pode corresponder a um escalar do conflito entre a...
Está, Sr. Deputado, muito obrigado. Foi uma falha no micro. Sr. Deputado, tem tempo, não sei porque é que aconteceu essa é falha do micro.
Sr. Presidente, deve ter sido um erro técnico, mas pois, eu concluo o raciocínio, são coisas que acontecem.
Eu estava a ficar surpreso, é como... que dá, se o Sr. Deputado quiser acabar...
Não, Sr. Presidente, eu concluí a ideia. Tá. Sim, muito obrigado.
Tá, obrigado, Sr. Presidente. Para responder, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados... Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Eu gostaria, antes de mais, e talvez também para trazer alguma serenidade a este debate, gostaria de referir um elemento que eu ainda não ouvi aqui esta tarde, noite, ser referido sobre a atuação das Forças Armadas Portuguesas. E faço supositadamente, não deixo para a minha colega Secretária de Estado da Defesa Nacional, que o fará a seguir. Eu, no sábado passado, fui representar o Governo de Portugal ao aeroporto de Figo Maduro para receber um primeiro repatriamento de 28 portugueses e dos seus familiares diretos. Estes cidadãos portugueses vieram do Líbano, um território que, como todos sabemos, vive em guerra, não está numa situação de paz, e a Força Aérea Portuguesa, numa missão que até surpreendeu alguns dos nossos congéneres europeus, resgatou, evacuou do Líbano estes cidadãos portugueses. Foi uma operação que envolveu, como é sabido, um avião que fez vários voos do Líbano para o Chipre e depois outro voo do Chipre para Lisboa. Foi uma missão executada com todo o sucesso e com todo o brilho. E foi uma demonstração cabal daquilo que é a capacidade das Forças Armadas e da Força Aérea de Portugal. E isso eu queria deixar aqui este registro. Relativamente a outras questões que foram colocadas, algumas das quais comentar, mas evidentemente que a posição de Portugal é sempre uma posição humanista. E é uma posição claramente humanista naquilo que diz respeito às políticas de imigração e naquilo que diz respeito ao acolhimento de refugiados. E é esse o contributo que Portugal tem dado no contexto europeu e que este governo irá continuar firmemente a dar no contexto europeu. Nós temos uma visão humanista da qual não vamos abdicar, daquilo que é a política migratória e daquilo que é o apoio aos refugiados. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado vai usar também da palavra para o tempo sobrante. Se faz favor, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que colocou, porque dá-nos a oportunidade de clarificar aqui três questões essenciais. A primeira é que... 30 segundos. Bem, então, muito rapidamente, é muito importante que, efetivamente, existam protocolos para a desinformação. A União Europeia está a fazer um trabalho extraordinário nessa matéria, os Estados-membros no âmbito da União Europeia estão a reforçar essa matéria e a desinformação não é algo só para a defesa nacional, é para todos os setores governamentais. De qualquer maneira, falou de um caso específico, esse caso específico é a ilustração clara que as nossas Forças Armadas estão sempre em prontidão e capazes de atuar em todo e qualquer cenário. O segundo ponto de clarificação, muito rápida, tem a ver com a Frontex. Portugal acompanha em absoluto aquilo que é o entendimento da União Europeia. Precisamos de reforçar de forma sustentável as nossas forças, as nossas fronteiras do ponto de vista externo. Último ponto sobre a Ucrânia. Mais importante de tudo é nós dizermos o que é que Portugal tem vindo a fazer sobre a Ucrânia, sempre de forma coordenada com a NATO e desse ponto...
Tá, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, beneficiou de mais 12 segundos que foram disponibilizados pelo Bloco de Esquerda para poder a resposta, só que mesmo assim não chegou e, portanto, terá que ficar para outra oportunidade. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado António Filipe para formular as perguntas do Partido Comunista Português. Dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Saúde, Sr. Secretário de Estado. Nós sabemos que o Governo se faz representar nos debates parlamentares por quem muito bem entende e os membros do Governo aqui presentes são muito bem-vindos a esta Assembleia. Mas não deixo de assinalar o facto de que, tanto quanto me recordo, pela primeira vez se discute no plenário da Assembleia da República a cooperação estruturada permanente na ausência do Sr. Ministro da Defesa Nacional, o que não deixa de ser um pouco insólito. Bom, podemos admitir várias possibilidades. Ou o Sr. Ministro da Defesa Nacional está muito ocupado em missões de defesa da integridade do território nacional, ou quando o Sr. Ministro da Defesa fala, normalmente o Governo fica embaraçado e, portanto, podemos até admitir que o Sr. Ministro ou o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares lhe pede encarecidamente que não venha, ou o Sr. Primeiro-Ministro lhe ordena perentoriamente que não venha. Em todo o caso, vamos discutir a cooperação estruturada permanente, que é uma forma da União Europeia ultrapassar os tratados em matéria daquilo que está previsto no direito comunitário em matéria de defesa, e fazer um apelo aos Estados-membros para que cumpram as metas definidas relativamente às necessidades que a Comissão Europeia considera ser as necessidades de armamento da União Europeia. E como a União Europeia não tem um exército, ainda bem que não tem, e portanto as capacidades têm que ser obtidas por cada um dos Estados-membros, esta cooperação estruturada permanente é assim uma espécie de PRR das armas, ou seja, a União Europeia tem o livro de cheques e os Estados que estejam interessados em recorrer a ele, que se juntem através de processos de cooperação para que adquiram armamentos que a União Europeia considera que são necessários. Eu creio que vale a pena, desde logo, não estabelecermos a amálgama permanente que se tem estabelecido no discurso político em Portugal entre NATO e União Europeia, na medida em que há países da NATO que não são membros da União Europeia e há 4 países da União Europeia que não são membros da NATO. E, portanto, também é importante respeitar esses países que preservam a sua autonomia, a sua soberania nacional e que não podem ser vinculados de maneira nenhuma àquilo que são objetivos estabelecidos no âmbito da NATO. Agora, eu creio que importa referir o seguinte. Nós, com estes projetos de cooperação estruturada permanente, importa ver qual é o interesse nacional que se defende aqui. Porque, mais dia menos dia, arriscamos, no âmbito destes projetos, a estar a gastar recursos nacionais para projetos que pouco têm a ver com a defesa do interesse nacional, enquanto se deixa degradar o arsenal do alfeite. E, portanto, eu creio que o estado de degradação a que os governos têm submetido o arsenal do alfeite, essa sim devia ser uma grande prioridade para a defesa nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado e da Defesa Nacional. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que me vão desculpar pela inconfidencialidade de publicamente referir à agenda do Sr. Ministro da Defesa Nacional. O Sr. Ministro é público, o Sr. Ministro da Defesa Nacional está na Roménia, desde ontem, aliás. Está na Roménia para acompanhar os nossos 225 militares que prestam serviço no âmbito da NATO, para reforçar o nosso empenho no flanco leste, mas também para dar as boas-vindas ao reforço de 40 militares Rangers das operações especiais que vão estar empenhados nos próximos 6 meses na Roménia, no flanco leste. Aproveitar também para referir que amanhã, já agora, o Sr. Ministro estará na Grécia, na Ilha de Lesbos, para acompanhar a missão Frontex, onde temos 14 elementos da Polícia Marítima em operações de vigilância e controle de fronteira externa da União Europeia. Temos, como eu há pouco dizia, 30 operações em 2004. O Sr. Ministro está a tentar acompanhar as nossas FNDs, que de facto em todo o mundo têm feito e têm sido um reconhecimento absolutamente inequívoco, e com a particularidade, nós somos porventura as únicas Forças Armadas do mundo que não temos nenhum caveato, não temos nenhuma limitação no empenhamento que fazemos. Isto deve nos orgulhar e ser salientado por todos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Nós tivemos a sorte de viver num tempo neste continente que foi um tempo abençoado, ao qual chamámos pós-guerra. E é fácil perceber porque é que esse nome, que parece meramente descritivo, mas encerra muito por trás dele. Encerra a crença de que no continente europeu não voltaríamos a viver as tragédias do passado. Mas nesse passado também houve um tempo em que se acreditou que se vivia num pós-guerra, a seguir à Primeira Guerra Mundial, e se criaram instituições, algumas das quais pretendiam fazer o mesmo que as nossas pretendem fazer agora. Durou uma década e meia. E esse pós-guerra, pós-Grande Guerra, teve que mudar de nome, porque já não se chamou só Grande Guerra àquela que passou a ser a Primeira Guerra Mundial, porque houve uma segunda, e aquele pós-guerra passou a ser entre guerras. Acho que já toda a gente percebeu